Vamos a Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4 e 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Negociaremos e teremos lucro. Mas não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, se vir dizer se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos gabais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Talvez há aqui uma expressão ou uma palavra que faz com que nós nos coloquemos fora desta situação, que é um perigo, não é bom. Isso, quando a gente lê a passagem, não, isso aqui eu não estou incluído. Então, estou fora, vamos para outra. Isso aqui eu já faço direitinho, ou isso aqui eu não erro assim, o assado. Lá no 16, ele diz que essas pessoas estavam se gabando das arrogantes pretensões. Na realidade, no grego, arrogantes pretensões é uma palavra só. Significa só arrogância. Esta pessoa que estava falando assim, ele fala de 5 fatores que está tomando como certo. O tempo em que ele vai agir. Hoje ou amanhã. Ainda foi bonzinho. Porque disse hoje ou amanhã. Porque esse aqui gosta de marcar as coisas, como vocês podem ver, né? Então, hoje ou amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a uma semana, é hoje ou amanhã. Curtíssimo prazo. Iremos para a cidade tal. Então, ele estabelece que vai viajar e o destino. Aí ele diz o tempo que vai passar na cidade tal. Um ano. Tudo programadozinho. E o que, que ele vai fazer lá? Ele não vai fazer um estudo, vai fazer um curso, não. Ele vai negociar, abrir um negócio. 5. Ele diz o resultado. O negócio não vai ser ruim, não vai ser bom, que eu vou ter lucro. Então, Tiago entra forte, e eu não vou entrar muito nessa questão da fragilidade da nossa vida, porque é claro demais, eu acho que até há pouco tempo falei até nisso, não é o que eu vou abordar aqui, embora seja um ponto muito importante. O que eu gostaria de lembrar é que talvez nós estejamos aqui incluídos mais do que a gente pensa. Porque a ideia que logo vem à mente, quando fala que vocês se gabam das arrogantes pretensões, a gente está imaginando alguém dizendo com um jeito muito altivo, muito arrogante, como o próprio texto chama, e dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer negócio, eu vou ganhar dinheiro, pá, pá. Um jeitão assim, uma atitude muito arrogante e tal. Não é obrigado que Tiago estivesse com esse tipo de gente em mente. Somente não. Podemos não chegar a esse ponto de ousar marcar com tanta precisão os nossos passos e muito menos. Talvez com a altivez, a maneira de falar, que Tiago está reclamando deles aqui. Pode ser que a gente não chegue a este ponto. Mas, e aí eu quero apertar um pouco a nós próprios. que achamos que não cometemos esse tipo de falta, assim, mais para descrentes e tal, nossas faltas são mais sofisticadas. São, não. Cada vez que alguém diz assim, estou lá amanhã sem falta, acabou, está igualzinho aqui. Já pensou nisso? Cada vez que você diz, alô, tá, um abraço, ok, 4 horas, sem falta, igualzinho, caiu aqui. Porque você está assumindo que estará vivo, estará com saúde e vai chegar naquele local parecido aqui. Outro que muita gente diz assim, ah, esse aqui não tem nem perigo que eu não faça assim, não tem nem perigo que eu deixe de ir, esse aqui eu morro mesmo, deixo de fazer ou deixo de ir, coisa assim. São expressões que nós usamos talvez sem perceber. Ah, pastor, isso aí são maneiras de falar. Não quer dizer que quando eu digo até amanhã como sem falta, que eu estou sendo arrogante, que eu estou achando que nem Deus me pede. É claro que eu não tenho essa atitude. Eu sei. E aí onde está o perigo. É que não precisa ter esse nível de arrogância para poder ferir a sensibilidade de Deus. Porque quando o Tiago vai no ponto aqui e diz, peraí, você não vai submeter a Deus, o dono da sua vida, esse seu plano, pequeno, grande, que vai demorar 1 ano, ou 2, ou 1 mês, sei lá onde for, uma cidade tal, ou você vai no bairro vizinho, não interessa. Você não vai submeter a Deus, não? Não, mas então toda vez que eu for dizer, eu vou marcar um compromisso, toda vez eu vou dizer, mas Deus é que sabe, se estarei vivo e tal. Não, claro que não, não precisa estar o tempo todo. Inclusive tem até uma expressão que também, de muito usar, acaba perdendo valor. Qual é? Exatamente, que é o contrário da arrogância. E que toda vez, se Deus quiser. É uma excelente expressão. É uma excelente expressão. Eu recomendo. Eu uso muito. Se bem que não é porque eu uso, quer dizer que é excelente. Mas a gente procura as coisas excelentes. Aqui a questão é não deixar se tornar só uma expressão do tipo Ave Maria, né? O Kelso de Long cheio de graça, né? Então, o se Deus quiser é muito, muito bom. Agora, se passar a usar como uma expressão corriqueira, perdeu o sentido. Então alguém pode dizer, se Deus quiser, Deus quiser, não está nem pensando em Deus coisa nenhuma. E não está tendo aquele tipo de atitude de coração diante de Deus. Então, a sugestão que eu faço não é você passar a dizer se Deus quiser o tempo todo, não é evitar ser tão arrogante quanto falar que talvez você nunca nem fale assim, não é mesmo de crente. Eu sei que não é de crente estar com esse tipo de arrogância, delimitando os tempos, as coisas, porque o crente está sempre lembrado da soberania de Deus e tudo. Eu sei disso. Mas é simplesmente o seguinte, é você estar mais sensível para, nas suas orações, nas suas conversas com Deus, no seu relacionamento com Cristo, você deixar mais claro perante Ele, em primeiro lugar, essa sua absoluta convicção que você está totalmente nas mãos dEle. Não é proibido fazer plano, Ele querer ir para a cidade tal, esta pessoa que amanhã, hoje, ou naquele mesmo dia, no dia seguinte, não tem nada de errado. Ele queria passar um ano na cidade tal, negociando, tendo o lucro dele, supostamente tendo sido honesto nas coisas dele. Está tudo bem. Então, você querer marcar encontro com uma pessoa amanhã e dizer, sem falta eu estou lá, ou você está com toda a intenção de ir mesmo, tudo bem. Não tem nada errado. Fazer plano, honrar sua palavra, se esforçar para cumprir seus compromissos. Tudo bem. O que não está muito bem é nós perdermos o uso de estarmos tratando isso diante de Deus. A gente vai acabando se acostumando em tratar as coisas, em marcar compromisso, e dizer, estou lá, e esse tipo de coisa, e Deus começa a ficar fora. Não, mas ele sabe que é velho problema. Se fosse, for basear as suas orações neste argumento, que Deus sabe, acho que eu já disse isso aqui, pode esquecer o ministério da oração. Todinho. Pode esquecer tudo. Ah, você não diz isso porque Deus sabe, é porque você diz as outras coisas. Ele não sabe, não? Então, se for por aí, você matou todas as suas orações. É claro que ele sabe. Mas tem que dizer e mostrar para ele esse tipo de atitude no seu coração. A Bíblia diz que a quem muito se dá, muito se vai pedir. A pessoa é cobrada de maneira proporcional ao que recebe. O crente, ele tem o Espírito Santo habitando em si mesmo. Ele é dirigido, ele é orientado pelo Espírito Santo. Ele tem a obrigação, o crente, de estar em comunhão com o Espírito Santo e ligado nesse tipo de tratamento com Deus, relacionamento com Deus, muito grande. E Deus vai, eu penso que Deus espera e cobra e se ressente. Se eu enviei o meu Espírito Santo para habitar nele ou nela, e há um ano que eu não ouço ele dizer ou pensar ou orar para mim, toma conta dos meus dias, toma conta dos meus compromissos, toma conta dos meus planos. É meses que eu não ouço esse meu filho, minha filha, entregar os planos dele, dizer se Deus quiser, de uma maneira bem consciente. É só isso, irmãos, o que eu quero transmitir. Não é que a gente lê uma passagem dessa e logo tira da frente. Não, eu não ando com arrogante pretensão diante de Deus, dentro que eu sou dono da minha vida. Fazer. Eu sei que não sou assim, logo isso aqui tem, tem nada a ver comigo. Tem. Porque Deus é muito sensível como é que você trata diante dele, conversa com ele, se entrega para ele, fala das suas limitações. E uma vez você tratando isso com Deus, claro, você expõe, né, ao falar, ao colocar. Sim, amanhã, rapaz, eu pretendo ir mesmo. Sei que Deus não permita, ou coisa desse tipo assim. Mas meu plano aí, como sem falta, pronto, alguma coisa assim. E não precisa repetir, feito um papagaio, toda vez a mesma frase, a mesma. Não. Mas você trata de deixar as pessoas ao seu redor informadas que você está ligado com isso. Que você é como uma flor. E hoje está linda, amanhã tchum, caiu e murchou. Pronto, você é como uma neblina, que no instante se dissipa. Você está consciente disso. Com isso no coração, dizendo para Deus e dizendo de uma maneira sem exagerar, sem ficar muito forçado, para as pessoas, e louvando e honrando a Deus dessa forma. Continue com seus planos, pretendo continuar com os meus, planos, obviamente, que sejam legítimos e que sejam corretos. Vamos continuar com nossos planos. Eu conheci pastor assim, eu plano para 10 anos. Acho que ele já desistiu há muito tempo. Mas na época, ele tinha plano para 10 anos e ele se enchia de satisfação. Não é que ele era arrogante, não. Mas ele era super, ultra, hiper organizado e tinha plano para 10 anos. 10 anos depois. E eu achava aquilo, na minha cabeça, não tinha muito sentido. Porque tanta coisa ia acontecer. Mas ele achava que tinha inteligentíssimo, muito mais lido do que eu e tudo mais. Ele gostava daquele jeito de ser. Amém. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem pecado em você ter plano para daqui a 10 anos, não. Pecado é, como diz Tiago lá, saber que deve fazer o bem e não faz. Então, pecado é fazer plano para um dia de ter chamado de arrogante. Que aquele homem teve plano para um dia, ou mesmo dia, ou no dia seguinte, não foi? E foi chamado de arrogante. Então não é a questão do tempo dos seus planos, não. É a sua condição diante de Deus, sua humildade diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude nesta humildade que tu tens nos dado, ó Pai, o teu Espírito, para mexer conosco, mostrar quem nós somos diante de ti, a tua soberania, a tua grandeza, teu poder. Então essas coisas devem refletir em nós atitudes, maneira de falar, de agir, de planejar. E eu penso, Senhor Deus, que tu esperas do crente esse tipo de comportamento e de atitude. Não é à toa que está na tua palavra para nos exortar disto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.